segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 19, que fala sobre os passes. E nesse momento está havendo uma interrogação quanto a essa questão de compromisso de ordem espiritual, não é? Será que aquela criatura que não está ligada a nenhuma filiação religiosa, que não está na casa espírita, ela poderá ser beneficiada através do passe? Aí Anacleto, que é esse orientador do trabalho, com aquela bondade paciente que eu conheci em Alexandre, observou: André, se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa a religião, em suas meditações naturais receberia auxílio, não obstante menor, pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Mas, se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará as consequências legítimas. Então aqui já temos um aspecto muito interessante, que é a colocação nossa para a recepção. É a gente estar centrado na necessidade, não é? É se estar confiante na bondade divina. E a gente vê isso em todas as religiões.
É interessante que aqui está se referindo ao passe, mas se levarmos isso para qualquer assunto, às vezes estamos em aflição e precisamos de um conselho. E se não ficarmos nessa posição receptiva, às vezes vem a grande solução para aquela aflição e nós não percebemos. Eu tive uma experiência esse final de semana muito interessante com um adolescente de 15 anos que está passando por um problema muito sério assim, na escola, de um bullying psicológico muito sério. Ela estuda numa escola muito boa, muito famosa no Rio. Então ela está assim, acuada e querendo tomar uma decisão para sair da escola. E eu achei interessante que quando ela começou a falar comigo, mostrando essa aflição, e eu comecei a fazer perguntas para ela, justamente para que ela elaborasse o pensamento, porque até mostrando para ela que o importante não é alguém decidir por ela. Ela tem que decidir sozinha. E para ela decidir, ela tem que fazer alguns questionamentos. Eu falei, me fale quais são as 5 coisas que você mais ama na escola. Ela demorou. Aí falou, algumas pessoas. Eu falei, mas quantas pessoas são na verdade? Aí ela, 5. Falou 5 pessoas. Eu falei, então agora me diga 5 coisas que você não gosta na sua escola. Aí rapidinho, ela falou, assim, 3, ela falou assim, quase que atropelando, muito rapidamente. Ou seja, e aí eu comecei a perceber que à medida que eu ia conversando com ela, ela estava muito receptiva àquelas questões que eu estava levantando, ao assunto. Ou seja, por quê? Porque ela estava querendo mesmo resolver e ela estava ali completamente, assim, receptiva a tudo que envolvia aquela ideia. Exato. Então, na hora do passe, na hora que vamos falar com o médico, que o médico vem dar instrução sobre como tomar uma medicação, como cuidar da saúde, na hora que a gente vai pedir um conselho, na hora que vai falar com um amigo, ou seja, quando a gente se coloca sempre nessa posição receptiva, o resultado é muito bom, sempre é muito bom.
Exato.
Né?
E aí ele vai dizendo, né, que é satisfeito, então. O André reconheceu que não competia interromper o curso dos trabalhos, tão somente para satisfazer minhas curiosidades pessoais. O novo companheiro, que é o Anacleto, dirigiu-se a diferente setor. Pois estávamos agora ao lado de um cavaleiro idoso, para cujo organismo Anacleto me reclamou atenção. Analisei-o minuciosamente. Com assombro, notei-lhe o fígado profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar permanecia atingida. E via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Alguns minutos de observação silenciosa davam-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. As células hepáticas pareciam presas de perigosas vibrações. Enderecei ao amigo espiritual meu olhar de admiração. Observou, André, disse ele bondosamente, toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Que lição boa de saúde, não é, Berenice?
Isso. Muito interessante que a época desse livro, a medicina não falava sobre isso.
Não
falava sobre a relação do pensamento e o corpo e as doenças. Não existia isso. E hoje se fala muito relação do quê? Do que a gente pensa e esse pensamento é influenciando diretamente no nosso organismo. Hoje é cientificamente comprovado que a mágoa, ela é uma grande causadora do câncer, né?
Pois é, Brins, mas eu posso pensar assim, ué, mas como é que eu vou viver sem me afligir? Vou ficar cega, surda, muda, né? Não vou olhar as coisas, como é que eu vou fazer isso, né?
É interessante, porque quais são os pilares da doutrina espírita? Um deles é a filosofia. Qual é o método filosófico que existe, que o Kardec usou? É o método de quê? Do raciocínio, da razão. Por isso que, inclusive, se fala sobre a fé raciocinada. Tudo na nossa vida a gente tem que raciocinar. Só que nós temos o mau hábito de associar a razão à falta de sentimento.
Isso.
A gente acha que para ser uma pessoa racional, para raciocinar, para ter uma fé na razão, a gente tem que deixar de lado a emoção e os sentimentos. Nós confundimos, quando na verdade são duas coisas completamente diferentes.
É, a gente, não é, Berenice, tem que sair daquela fase do impulso, né? Porque muitas vezes, como ele fala, nossa aflição, a nossa inquietação, é por um impulso e por uma coisa que a gente racionalmente não tem controle.
Isso.
Não é?
Então, esse caso que eu falei dessa menina, né? Você vê, é um problema muito sério para uma criança, um adolescente de 15 anos, ela está com um problema realmente muito sério. E eu estava mostrando...
Importante,
isso,
não é?
E eu estava tentando mostrar para ela que ela tinha que raciocinar em cima dessa aflição dela. E aí, como a gente sempre fala aqui, nós pegamos uma folha e eu dividi a folha no meio para ela colocar as coisas que ela estava mais odiando e as coisas que ela estava mais gostando dentro daquela problemática dela, que era que é o bullying que ela está sofrendo na escola.
Fazer uma balança, colocar numa balança e ver se vale a pena.
Isso, eu falei, então vamos escrever.
Isso.
O que está lhe afligindo? Aí ela escreveu. Aonde está a sua aflição? Ela, minha aflição está no colégio. Então me diga no colégio as cinco coisas que você mais ama e as cinco coisas que você mais detesta. E aí pondere, se o que você ama é mais forte do que o que você detesta, você pode suportar a aflição ou não? A aflição depende de você resolver para acabar essa aflição?
Isso.
Está nas suas mãos resolver? Está. Então, se está, por que que você não resolve? O que que falta você resolver? Agora, se a questão for estar na sua mão o poder de decidir e superar a aflição, sim ou não? Se a resposta for não, então, se você não tem condição nenhuma de resolver essa aflição, então, aí a questão é, por que que você se permite ficar aflita uma vez que você não pode resolver absolutamente
isso.
Nada?
E às vezes até, não é, Berenice? Eu estou olhando nesse horário, a gente sabe que tem famílias escutando as questões domésticas. Muitas vezes alguém está desarvorado, está desarmonizado, está aborrecido por uma coisa que é da pessoa, né? Mas dependendo da administração da emoção, ela vai descarregar em quem? No primeiro que encontra, ou talvez até no mais íntimo. Aí, qual é a questão, né? Aquela aflição não é sua. E se você entrar na faixa do outro, isso é líquido e certo, vai piorar muito, porque aí ao invés de um aflito, vão ser dois desesperados, e muitas vezes levando consequências, não sei como. Então, qual seria o mais racional na hora? É até se isolar, a pessoa se isolar daquilo, mesmo que o outro brigue, tá vendo, não sei o que, tá fugindo, mas você se isola pra quê? Pra pelo menos você manter uma faixa de equilíbrio, porque você sabe que aquilo vai passar. Não é? O mal, ele é passageiro, o mal é transitório. Toda dor, André Luiz fala, tem início, meio e fim, então aquilo vai acabar. E quando aquilo acabar, a pessoa vai ficar enfraquecida, vai estar exaurida, e é muito bom que encontre você bem.
Exatamente.
Para oferecer o melhor. Agora, se você assimila aquela onda vibratória de inquietação, de transtorno, de desarmonia do outro, o que vai acontecer?
As quatro nobres verdades do budismo, que inclusive a Joana de Ângeles, ela faz um paralelo com essas nobres verdades no livro Plenitude, que é o sofrimento, a causa do sofrimento, a origem, né, do sofrimento, e como extinguir o sofrimento. E tem uma palavrinha que define bem, que o nosso sofrimento, ele está sempre com base no desejo. Isso. Nós temos um desejo de que as pessoas sejam da forma que eu quero. Nós temos o desejo de ter as coisas que não temos. Ou seja, o nosso desejo causa sempre um sofrimento muito grande. Então, se for isso, você pode resolver? Sim ou não, né?
Exato. Tem que começar a partir para essa grande análise. E aí ele vai dizendo, o Anacleto, coloca a mão direita sobre a cabeça do cavaleiro e fala: este irmão, portador de um temperamento muito vivo, está cheio dos valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Em semelhante tarefa, contudo, experimenta choques de vulto, porquanto, dentro de sua individualidade dominadora, é constrangido, compelido a destruir várias ideias que lhe pareciam preciosas e sagradas. Nesse empenho, os próprios ensinamentos de Jesus, que lhe servem de modelo à renovação, doem-lhe no íntimo como marteladas em certas circunstâncias. Este homem, no entanto, é sincero e deseja de fato reformar-se, mas sofre intensamente porque é obrigado a ausentar-se de seu campo exclusivo a caminho do vasto território da compreensão geral. No ciclo dos conflitos dessa natureza, vem lutando desde ontem, dentro de si mesmo, para acomodar-se a certas imposições de origem humana que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual. E no esforço mental gigantesco, ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores, que segregaram matéria venenosa, imediatamente atraída para o seu corpo orgânico mais frágil, que é o fígado, o campo orgânico, né, o ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará nosso serviço de socorro pela emissão de energias benéficas. Olha o que a prece faz, gente. Não fosse a oração, que lhe renova as forças reparadoras, e não fosse o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. A permanência da matéria tóxica indefinidamente na intimidade desse órgão de importância vital determinaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. E aí a gente está vendo aqui uma lição muito boa. O que é que esse temperamento, assim, vivo, né? Essa perturbação que a gente causa, e aqui ele vai falando da culpa, que é uma coisa muito interessante. A gente, às vezes, entra na doutrina espírita, toma conhecimento das propostas de Jesus vistas à luz da doutrina espírita, que é a proposta de renovação. E aí eu começo a pensar, através da análise do autoconhecimento da minha vida, né? Através dos meus sentimentos, através das minhas palavras, dos meus pensamentos, eu começo a perceber quem eu sou. É o processo do autoconhecimento. E quando eu começo a me analisar como eu sou, automaticamente eu começo a perceber que eu não sou ainda, que eu não estou localizada ainda dentro dos ideais daquilo que eu preciso ser ou daquilo que eu deveria ser de acordo com as normas renovadoras do Evangelho. E aí, o que que a gente faz quando acontece isso? Começo eu no processo de culpa. Ah, como é que eu sou? Ah, porque eu queria ser melhor. E esse processo de culpa, gente, ele é destruidor. São essas vibrações aí que ele fala aqui, ó. Matérias venenosas, que são pensamentos terríveis e destruidores. Então eu vou me intoxicando dessa situação e vai entrar onde? No ponto mais frágil, né?
Mesmo porque a culpa sempre paralisa, né?
Paralisa,
a Joana de Anjos fala bastante sobre isso. E há um grande interesse por parte dos nossos obsessores que a culpa se instale.
Isso.
Então, quando chegar esse processo de culpa, o importante é sempre analisarmos através de quê? Do pilar da filosofia, do método filosófico, do questionamento e da razão. Mas eu estou me sentindo culpada por quê? Aí a resposta poderia ser, ah, porque eu fiz algo errado. Ok, eu fiz errado. Mas por que que eu fiz errado? A resposta certa é o quê? Porque eu era ignorante. Eu não estava avaliando a dimensão do resultado desse meu ato. Então agora eu me arrependo, porque inclusive essa sobre o arrependimento tem as questões do Livro dos Espíritos. É importante sim o arrependimento.
Exato.
É o grande primeiro passo.
Já nessa vida eu já posso começar a me arrepender para preparar a questão futura, né? Porque tem situações que são extremamente complexas e não vai ser no estalar de dedo que eu vou resolver, né?
Mas o primeiro passo é, olha, eu fiz algo errado, eu me arrependo, só que tem dia que eu me arrependo, tem dia que eu acho que eu fiz certo, o arrependimento não está assim ainda
consolidado, né?
Mas vamos orar, pedir para os nossos mentores fortalecer a nós mesmos para superarmos a nossa vaidade, porque é a vaidade, é o orgulho que faz com que esse arrependimento não se consolide. E aí temos que usar sempre da razão para traçar o quê? Uma linha reta, para ter um projeto de evolução dentro dessa problemática aí, porque senão vai ficar na culpa, vai paralisar, não vai resolver, vai ficar aflita, vai adoecer e vai ficar estagnada.
Pois é, e aqui, olha, isso é tão sério que ele fala, né? Quer dizer, se ele, a permanência disso poderia ser fatal no metabolismo da proteína. O que que é isso, gente? Ele poderia estar criando uma leucemia, ele poderia estar criando um processo aí de mortal mesmo. Mas o que que salvou a ele? A prece. Quer dizer, mesmo nesse processo complicado, ele orava. Gente, isso é muito importante. Essa semana, Berenice, que passou, eu estive, foi lá no Neon Denis, uma companheira, e aí ela falou assim, ah, como é que esse programa ajuda a gente? As pessoas abraçam, né? Tem esse carinho todo. E ela falava assim, porque você sabe, Deus, a minha cabeça sempre foi muito embolada. Eu pensava uma coisa, daqui a pouco era outra, e isso me dava uma desordem muito grande. E até pra oração não conseguia. Mas aí aquilo que vocês falam no programa, que a Berenice falou de escrever a oração. Como é que isso tem me ajudado? E aí observa, a oração vai ajudar sempre. Aí eu comecei a perguntar, assim como incentivo e também como estudo, e a sua vida? Como é que está? Assim, olha, eu já estou conseguindo me organizar em determinadas coisas, porque é isso, a gente organiza o pensamento, a gente organiza a vida, e se a gente organiza o pensamento para a prece, a gente vai começar a ter uma produtividade muito maior no nosso campo de vida.
Isso.
Veja aqui, se essa criatura não orasse, ele poderia estar num hospital, numa situação fatal. Não é?
E isso se dá a partir do raciocínio. Da gente raciocinando, como é que eu posso melhorar? Se eu não consigo orar, como é que eu posso melhorar? Nós temos que buscar meios e vamos sempre ter resposta.
Exatamente.
Jamais ficaremos sem uma resposta. Quando queremos de fato buscar uma resposta, a resposta existe, né?
E o companheiro aqui ia desencarnar, mas Anacleto parou e falou assim: isto, porém, não acontecerá. Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é sua âncora de salvação. Então ele se percebe em culpa, né, de tudo, mas ele quer acertar. Permanecia tão surpreso com o ensinamento que não ousei dirigir qualquer interrogação. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo a operação por alguns segundos. Surpreendido, observei que a nuvem, lembra da nuvem que estava lá no fígado, na vesícula, tudo isso? De escura, se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou à normalidade plena. Então aqui acabou esse caso, né? Aí passou os minutos, eles estavam diante de uma senhora grávida, em sérias condições de enfraquecimento.
Agora só um minutinho. Então, esse rapaz, ele estava com esse problema no fígado e através do passe, tecnicamente foi sanado o problema, né? Porque
isso,
ele deu o passe e ali aquele fígado que estava totalmente com aquela nuvem foi retirado e ele ficou bom. Então a questão é, todos nós quando estamos doentes queremos ficar bom, queremos ficar curado. Então nós temos que fazer uma pergunta para todos nós que estamos com a doença física: eu quero ficar bom para quê?
Isso.
Porque muitas vezes a gente quer ficar bom para continuar fazendo aquilo que nos levou a ficar doente.
Exato.
Né? Porque nós estamos vendo aqui a questão dessa pessoa que estava adoentada, com um pensamento completamente perturbado, causando, quer dizer, a mente causando essas doenças. Aí vamos buscar ajuda no centro espírita, tomamos passes, ficamos curados do físico. E o que que muda na nossa conduta psicológica, mental, espiritual, no nosso dia a dia? A gente muda alguma coisa ou a gente continua exatamente naquela vidinha, naquele diálogo que não leva a nada, naquelas lamentações, e mais tarde volta a doença e a gente fala assim: pois é, eu fui lá no centro, fiz tratamento, melhorei, mas agora voltou tudo.
Não adiantou nada, né?
Voltou tudo. Quando a gente busca a cura, a gente tem que se questionar, porque a Joana de Anjos, no livro Plenitude, ela faz esse trabalho. Você quer ficar boa? Para quê? Você realmente quer ficar boa? Isso vai mudar em quê a sua vida? Porque se a doença, o grande foco da doença é causado pela nossa conduta psicológica, pela nossa conduta moral, e queremos ficar bom, significa o quê? Então é uma questão da gente se perguntar sempre, né? Para que eu quero me curar? Se é para fazer alguma coisa nobre, para fazer alguma coisa que eu ainda não fiz, ou para voltar àquela vida de lamentações, de desregramentos, a qual causou a doença. Então esse fica aí o questionamento para hoje. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Missionários da Luz.